bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Leonor Rosas e com a Maria Castelo Branco. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por três mulheres jovens.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Hoje, começamos com um dos temas mais quentes da semana, que, dependendo da opinião, poderá ter sido a primeira mentira política pela parte de Luís Montenegro, o caso da baixa de impostos, nomeadamente em matéria de IRS, ou, segundo outros, poderá apenas ser um caso de má comunicação política. Leonor, suspeito qual é que será a tua posição relativamente a este tema, mas queres explicar um bocadinho o que é que achas?
Bem, queria começar por dizer que esta ideia da descida do IRS é um embuste. Acho que não é só má comunicação, ou seja, acho que sabia perfeitamente que não era verdade o que estava a transmitir, tanto que até saíram notícias sobre como os jornais tentaram contactar repetidamente o Ministério das Finanças e foi difícil essa comunicação, exatamente porque eu acho que a um certo ponto perceberam que tinham posto os pés pelas mãos e que esta mentira ia sair. E é isto, a descida do IRS é um embuste. E eu gostava de dizer algumas coisas acerca desta questão do IRS e dos impostos. A promessa que realmente não é a brincar é a redução do IRC sobre o lucro das grandes empresas. E acho que isso sim é algo que vale a pena ser discutido. Acho que, por um lado, devemos sim sublinhar a incompetência e a falta de credibilidade de Montenegro, mas ao mesmo tempo, pelo menos do meu ponto de vista, é importante fazer esta crítica também política ao seu programa fiscal. E gostava de dizer algumas coisas sobre isto. Em primeiro lugar, que 40% das empresas não pagam IRC e que 48% do valor total do IRC é pago por 0,3% das empresas, que são as maiores. Portanto, esta escolha de descer os impostos com base no IRC é uma escolha política de baixar impostos para as grandes empresas, estes 0,3% das empresas que são quem paga grande parte do IRC. E dizer que falar de impostos, que tem sido este cavalo de Troia, digamos assim, esta grande bandeira da direita, é muitas vezes uma conversa muito falaciosa. A carga fiscal em Portugal é inferior à média europeia. Há países como França, Finlândia, Dinamarca, Luxemburgo, Países Baixos, em que o peso dos impostos no PIB
Tu usaste mesmo a métrica do peso dos impostos no PIB?
Sim,
e não o esforço fiscal?
Deixa-me terminar. Em que se paga mais impostos noutros países. Agora, a verdade é que o pagamento de impostos em Portugal é sim errado por várias razões. Por várias razões, porque penaliza mais o trabalho do que os rendimentos prediais e do capital. Isso é errado. É preciso que existisse um englobamento de impostos igual ao que há nos escalões mais baixos do capital para os rendimentos do trabalho, peço perdão, para os rendimentos prediais e de capital. Isso é injusto e permitiria uma coleta fiscal muito maior se houvesse essa justiça fiscal. É preciso, sem dúvida, justiça e progressividade fiscal com o desagravamento dos impostos para quem trabalha, sem dúvida, não através de uma taxa plana, mas através dos escalões que já existem e que é preciso garantir que tenha maior progressividade e maior justiça, e através da taxação das grandes fortunas, que não são taxadas de forma igualitária aos rendimentos do trabalho. E claro, e acho que esta questão do imposto solidário sobre as grandes fortunas, sobre as heranças, permitiria uma coleta fiscal que daria ao Estado Social mais verbas ao seu dispor e para resolver uma série de grandes assuntos na educação, na saúde, na habitação, e que estas desigualdades no IRS persistem sim e é preciso resolvê-las, mas não da forma que a direita se pretende resolvê-las, porque se propõe a resolvê-las, porque se é verdade que há problemas nos impostos, o problema nos impostos, ou seja, há problemas nos salários, há baixos salários em Portugal, é verdade, há falta de justiça fiscal, é verdade, mas 48% da população, quase metade da população não paga IRS. O problema não é não é necessariamente o IRS nos escalões mais baixos. Há um problema de progressividade fiscal e no que toca às grandes fortunas. E acho que é preciso debater isto, sim. É preciso apontar o fracasso de Montenegro a pôr os pés pelas mãos logo num dos seus primeiros anúncios e num tema tão caro à direita, não só ao PSD e CDS, mas também à IL e ao Chega, que disputam muito entre si, e ela aproveitou-se logo muito disto para criticar. Mas é preciso também, do ponto de vista da esquerda, e bem, é essa a camisola que eu visto aqui, e sempre, não é? Fazer essa crítica também política, para lá da sua incompetência, a um programa um programa fiscal que beneficia, como é costume, quem mais tem.
Maria, eu acredito que tu discordes aqui da posição da Leonor relativamente até à tributação sobre os rendimentos, e esta ideia peregrina, e eu também gostava de ouvir sobre isso, de que por 48% das pessoas não pagam IRS, ao mesmo tempo que se diz que de facto uma baixa de IRS devia acontecer, que esse não é o problema dos salários. Pode não ser o problema, mas é um problema.
É um problema enorme. Quer dizer, Leonor, eu não percebo como é que tu falas do facto de Portugal ter das cargas fiscais mais baixas da Europa e dizes isso. A seguir dizes que de facto será necessário aliviar o esforço fiscal, claro, sobre o trabalho, e isso é porque tu estás a pressupor uma ideia que é verdadeira também, é que o esforço fiscal português é dos mais altos da Europa. Não vale a pena nós estarmos a olhar para a taxação, até porque, de um ponto de vista objetivo, até porque nós nem sequer conseguimos fazer isso, porque um salário mínimo em França é muito maior do que o nosso salário médio.
Claro, também há um problema de salários.
Brutalmente maior.
Sobretudo.
Mas também há um problema de salários, porque as próprias empresas, quando tu taxas os lucros das empresas, as próprias empresas não conseguem aumentar os salários dos trabalhadores. Agora, mas saindo daí, porque eu percebo que tu vestes a camisola da esquerda aqui e sempre, e aliás isso ficou muito,
já vinha vestido.
Ficou muito claro desde o nosso último podcast. Para quem não ouviu, a Leonor gostava muito de viver, de facto, na sovietização do ensino, qual Passos Coelho se queixava, e vamos falar de Passos Coelho também daqui,
sim,
a pouco.
Mas por favor, para todas as pessoas melodramáticas, reacionárias de direita, é uma piada, não é,
sim,
verdadeiro.
Não.
Portanto, escusam de me encher a minha caixa de mensagens a dizer que partilho painel com uma soviética, que não é verdade.
Quer dizer, mas não sei se a Leonor gosta
não,
muito
soviética
disso.
Não gosto muito disso.
Dos soviéticos, não gostas?
Não. Bem, não é o tema deste dia. Podemos discutir um dia. Quando for o aniversário da Revolução Russa.
Ah, podemos fazer isso, sim. Olha, senhora. Muito boa ideia.
Fica prometido para quem.
Sim, mas meninas, os impostos e a questão do IRS.
Pronto, a minha questão com o IRS de Luís Montenegro, de facto aqui não discordo a Leonor, é um embuste. Mas porque é que isto é especialmente interessante? É que se conseguisse passar, se esta mentira, para quem nos está a ouvir e não acompanhou o que se passou, o que aconteceu foi que Luís Montenegro prometeu um alívio fiscal de 1.500 milhões de euros e afinal são só 170 milhões, porque 1.300 milhões de euros já tinham sido decididos por António Costa. Luís Montenegro não clarifica isto no debate em momento algum, apesar de ter sido interpelado várias vezes pela Iniciativa Liberal, nomeadamente a perguntar como é que isto se passava, se era 1.500 milhões em cima do alívio fiscal de 1.300 milhões de António Costa. Luís Montenegro não clarificou, aliás não tinha clarificado durante a campanha, também, porque esta questão também já tinha sido levantada. E porquê que Luís Montenegro faz isto? Porque se isto passasse, era uma ótima forma de colar os partidos da oposição, tanto o Chega como o Partido Socialista, a esta medida, a que tivessem que passar esta medida e mais uma vez se aproximassem cada vez mais do voto a favor do orçamento do Estado. Porque quanto mais os grandes partidos da oposição forem forçados a votar em concordância com o governo, o que acontece é que perdem essa credibilidade de oposição. E, portanto, se isto fosse discutido até ao verão, que era o que Luís Montenegro pretendia, nestes termos, seria benéfico para o Partido Social Democrata e para a Aliança Democrática. Qual é que é o problema aqui? É que isto pressupõe que toda a gente é mente capta e que ninguém vai conseguir perceber exatamente o que é que se está a passar. Claro que, a seguir à discussão do programa de governo, isto é facilmente percebido. O Expresso publicou a capa para sexta-feira, publicou a capa a dizer que de facto havia um alívio fiscal maior da história, mas rapidamente se percebeu, e convido todos a irem ler a carta de João Vieira Pereira, direto do Expresso, sobre isso, a carta aos leitores, sobre o embuste deste suposto alívio fiscal de Luís Montenegro, porque rapidamente as pessoas percebem que isto afinal é uma mentira. Mas pode haver aqui uma janela de oportunidade para Luís Montenegro e para a Aliança Democrática interessante, que é, neste momento, o que está a ser discutido, de facto, é a maternidade desta proposta de alívio fiscal. Daqui a uns tempos, ninguém estará a discutir a proposta de maternidade do alívio fiscal, a maternidade da proposta do alívio fiscal. O que as pessoas se lembrarão é quando é que ele foi aplicado.
Claro, isso é evidente.
E foi aplicado durante a governação, claro que sim, do Partido Social Democrata. Há aqui uma janela de oportunidade para Luís Montenegro fazer, em vez de seguir a estratégia de Cavaco Silva de 85-87, que é uma espécie de deixem-me governar, eu faço, deixem-me trabalhar, que ele aliás chega a dizer, deixem-me trabalhar aos partidos da oposição e esperar que o mais louco o derrube. O que Luís Montenegro pode fazer é seguir a estratégia precisamente de António Costa de 2015 a 2021. E a estratégia de António Costa de 2015 a 2021, e a Leonor terá isso bem presente, porque o partido da Leonor foi um dos principais atacados por isto e uma das principais vítimas desta estratégia que funciona, quer dizer, as propostas do Bloco de Esquerda, por exemplo, de descer as propinas, as propostas do PCP das creches gratuitas ou dos manuais escolares gratuitos. Já ninguém se lembra que são propostas do PCP ou do Bloco de Esquerda. O que as pessoas se lembram é que foram aplicadas pelo Partido Socialista. Portanto, reclamar esta propriedade sobre estas propostas, que não só no caso do IRS funcionaria, mas como daqui para a frente Luís Montenegro pode pegar em iniciativas legislativas dentro da Assembleia da República e aplicá-las no Executivo, dizendo que são propostas dele. Isto é uma estratégia muito interessante e pode ser que Luís Montenegro esteja a ensaiar isto, ou pelo menos, se não estiver e tiver sido só uma questão de incompetência, pode aproveitar esta janela para fazer esta movimentação em direção à votação do Orçamento do Estado em outubro, que é o mais importante. Adriana?
Bom, eu acho que Luís Montenegro cativou a verdade. E o que ele fez foi
Isso é um ótimo soundbite à IEL, não é?
É, arranjar uma...
As cativações, da verdade.
Arranjar uma excelente maneira, e muito ardilosa e muito airosa, de colocar uma ideia na opinião pública, deixar que a oposição, excetuando, devo dizer, a Iniciativa Liberal, não tivesse reparado, esperar que o jornalismo, portanto, também não pegasse, e no fundo colocá-la na mente dos portugueses com um desmentido numa semana em que vai passar por baixo... daquilo que é a opinião pública, porque não é o assunto da semana. Isso porque é que só é relevante para o comentariado? E nisso eu dou-te totalmente razão. Não importa, e os portugueses não se importam, nem sequer se vão lembrar que a principal fatia desta baixa de impostos, e só em matéria de IRS, porque IRS jovem são 1 milhão de euros apenas, e vai ser avançada pelo PSD e vai ser do orçamento e do excedente orçamental. Os portugueses vão sentir um alívio e, aliás, mais dinheiro na sua carteira depois até do reembolso do IRS, e vão ligar à governação de Luís Montenegro.
Claro.
Isto é evidente.
Essa é a questão.
Esse é que é o ponto, porque é verdade que, e isto sempre me pareceu evidente quando falávamos do excedente. Não é só o excedente que Luís Montenegro herdou. Luís Montenegro herdou um conjunto de medidas já aplicadas por António Costa, que só vinham a ter efeito este ano e que o podem beneficiar em muitos aspectos. Apenas e só manter aquilo que foi o aumento de pensões feito por António Costa, praticamente manter aquilo que foi o alívio de IRS prometido por António Costa, permite-lhe que salve a sua face e que cumpra uma medida eleitoral. E é preciso dizer isto. Eu estou sempre atenta a este tipo de coisas. E não é verdade que Luís Montenegro não tenha falado de 3 mil milhões, porque falou. No último debate entre todos os partidos que foi feito na RTP, ele disse explicitamente o número de 3 mil milhões. Portanto, foi uma ideia que, se eu fosse, e não me digam que Miranda Sarmento apenas foi tocado para ser ministro das Finanças há pouquíssimo tempo. Não foi. Ninguém é tocado para ser ministro das Finanças 2 ou 3 semanas antes de chegar ao cargo.
Portanto, sim, mas eu não sei se é a pessoa mais capaz para assumir esta pasta, não é?
Tudo bem, não é esse o ponto. O ponto é, mal ouviu aquilo ser dito no debate e que essa ideia ficou na opinião pública, tinha imediatamente que avisar o seu futuro primeiro-ministro ou líder do PSD na altura que era a ideia que estava a passar. Portanto, não vamos fingir que isto foi um conjunto de má comunicação, quase que é um casal que comunica mal, não é? Não é um casal que não sabe comunicar, não é? Estamos a falar de comunicação política que está a ser aproveitada e utilizada.
É um bocadinho gaslighting.
É um bocadinho das duas partes. E também é um bocadinho da parte de.
Nisso é uma relação tóxica, de facto.
De Pedro Nuno Santos, porque efetivamente foi muito incompetente. E foi muito incompetente na campanha eleitoral. Foi muito incompetente em não conseguir explicar porque é que um conjunto de trajetória económica que foi realizada pela parte de António Costa foi muito boa e que deve ser defendida. Não conseguiu defendê-lo. E não conseguiu, por causa disso, vir dizer publicamente com responsabilidade e com autoridade que Luís Montenegro se estava a aproveitar. Mas passando esta parte de Luís Montenegro e para terminar só este ponto, eu concordo numa coisa que a Leonor disse, que é um problema português. Nós temos...
Conseguimos.
Neste ponto tens toda a razão e aliás...
Conseguimos.
Devo relembrar que a Margarida Balcer Lopes fez uma entrevista muito boa à minha geração da Diana Duarte em que falou especialmente deste tema e é a nova Ministra da Juventude. E é especialista em Direito Fiscal. É como nós temos um enfoque muito grande em Portugal na tributação via rendimentos versus património e versus capital. Isto é uma evidência. Temos um desfoque muito grande, porque temos um país de proprietários, sempre tivemos, 84% dos portugueses são proprietários, e existe um desfoque da maneira de arranjar rendimento. E há outro problema aqui também, e acho muito interessante nunca ser falado pela esquerda. O maior problema, e o que a Leonor disse é falso, nós não temos uma das cargas fiscais mais baixas da Europa, e é interessante utilizar a carga fiscal por PIB, porque isso não conta o esforço fiscal e não é representativo, porque não entra a tributação indireta. Uhum. E a nossa tributação indireta está de longe das mais altas da Europa Ocidental.
Ah, sim,
e é altamente regressiva, uhum. Porque... é evidente que 48%, mas deixa-me terminar. É evidente que 48% dos portugueses não paga IRS, mas sempre que vai às compras utiliza, paga e paga IVA.
Claro, pagamos
sempre que
muito sobre eletricidade.
Pagamos muito sobre eletricidade, energia. Pagamos sobre energia, temos taxas desproporcionais a nível de carbono que sobem imenso aquilo que é o preço do gasóleo.
Apesar de termos uma energia muito baixa agora.
E um conjunto de outras coisas. Portanto, a tributação indireta é fundamental. E é também esta lógica sobre o IRC, queria terminar com isto. Que é esta medalha da esquerda é interessante, que é o. Porquê é que vamos baixar o IRC se a maioria das empresas portuguesas não paga IRC? Quem me dera que a maioria das empresas portuguesas beneficiasse desta baixa fiscal do IRC?
Exatamente.
Quem me dera que a maioria das empresas portuguesas não fizessem parte de um tecido empresarial de 99% PMEs que não têm capacidade de capitalização,
que é o cujo Estado
não é o bingo, ou se me ouvires até ao fim, os portugueses que estão em casa e trabalham em empresas em que 30% dos gestores estão mais desqualificados do que eles, trabalham em empresas que não conseguem pagar um salário médio, em que 99% das empresas
os gestores
por PMEs
estão mais desqualificados do que eles?
Do que as pessoas que entram, sim, 30% dos gestores das PMEs portuguesas estão mais qualificados do que as pessoas que entram no mercado de trabalho, porque o nosso sistema empresarial
tem a ver com PMEs.
Porque tu não tens grandes salários se não tiveres grandes empresas, uhum. Não é assim que funciona,
claro.
Tu não tens salários à linha daquilo que é a automatização, à linha daquilo que é a digitalização e à linha daquilo que é o avanço europeu, se tu não tiveres grandes empresas em Portugal. E esta lógica do que bom
as grandes empresas querem estar cá pagam impostos, respeitam os direitos dos trabalhadores, pagam os salários.
Mas deixa-me terminar,
fácil,
porque eu não te interrompi quando
delas.
Tu disseste a tua barbaridade acerca
até porque o IRC.
Estamos zangados.
Vá lá, deixa-me terminar o que eu estava a dizer.
Só uma parte, só para dar razão, Adriana, só uma parte muito, muito rápida, que é as grandes empresas querem vir para cá e pagam altos salários e, portanto, o que tu estás a dizer é verdade. O problema é que elas, quando vêm para cá, não cediam fiscalmente em Portugal porque é demasiado
deviam,
elevado.
E deviam.
Mas não. Como é que é o deviam? Como é que tu as forças?
Eu acho que uma grande empresa que vem para Portugal deve estar disposta a cumprir regras justas em todos estes âmbitos.
Pronto, mas a questão.
Se não tiver, não faz
caso. O vosso grande problema, eu acho, um dos grandes problemas que eu vejo nessa argumentação é: a moralidade está aí enfiada, portanto é a questão de estas pessoas devem conformar-se com os princípios portugueses, etc, e não têm que o fazer. E dois, vocês estão sempre a falar num cenário em que nós parece que não estamos na União Europeia. Já quando a Mariana fala da proibição de casa de compra de residência a não residência
em
Portugal.
Mas eu posso responder a isso, e como isso tem um precedente legal nos países.
Eu estava
na
Dinamarca, mas
não,
a
Dinamarca não assinou os mesmos tratados
em Espanha.
Que nós. Não tem.
Não, mas antes de passar na parte de discussão da habitação, deixa-me terminar a parte do rendimento, que é o que eu ia dizer e que me estava a referir é essa componente que é o bingo da direita. Eu não sou a direita. O que eu estou a dizer.
Tu não és
que
direita?
Eu não sou a direita. Portanto, ela dizer, estás a fazer o bingo da direita. Eu não,
não
sou a direita.
Faz parte do bingo de direita.
Eu não sou o bingo da direita. O que eu estou a dizer, e a minha opinião, é que o IRC, e aqui fica mesmo clara a moralidade e a incomportabilidade daquilo que é a teoria económica da esquerda para o país, porque não se aplica e não tem qualquer tipo de lógica nem sustento na realidade,
sim, nós não
podemos manter um modelo de desenvolvimento que nós temos tido até agora. 30% da nossa geração está lá fora e vai lá para fora para países com tributação muito bonificada para empresas, com tributação altamente bonificada a nível de rendimentos deles próprios, com salários muito mais altos.
Exatamente.
E é evidente que num país que tem salários tão baixos, porque esse é o problema fundamental.
Isso
quando
é.
Tu tens, é ponto final, isso é o problema fundamental.
Isso
quando
é.
Tu tens impostos sobre o rendimento, que para além dos salários baixos, alguém me diz que 1.500 euros de salário bruto, que tributado, fica completamente depauperado, é um salário de rico e é um salário que
mas
deve ser tributado. Então,
mas isso é o que o IRS diz.
Então, mas a borla fiscal do IRS.
Eu vou-te só dizer, então, é 1.500 euros brutos por mês, tu já não és considerada classe baixa em Portugal, já és considerada classe média.
Porque infelizmente as pessoas ganham
aliás,
muito pouco.
Aliás, se tu receberes 1.500 euros até aos 34 anos, brutos por mês, tu estás, mas assim, nos 2% da nossa geração.
Isso é muito triste porque os salários são muito baixos.
E qual é que é o problema? Tu recebes 1.500 euros brutos e quem nos está a ouvir e quem já começou a trabalhar da nossa geração, recebes 1.500 euros brutos, de repente chegas ao final do mês e na verdade o que tu estás a receber é tipo 1.100.
Sim, claro.
E portanto,
1.100 claro. Com uma proposta com, muito, muito...
E com subsídios de alimentação.
Com, e não é só isso, e com uma proposta
empresas...
muito ambiciosa em termos de IRS jovem, porque estivemos a falar da tributação à taxa normal, não ficas com 1.100 euros.
Não, mas estou a falar da nossa idade, ou seja, e a questão é essa a seguir... A questão é como é que tu queres que as pessoas fiquem cá e como é que tu queres continuar a defender este modelo que.
Mas eu não quero obrigar ninguém a ficar cá.
Não.
Eu não estou a dizer que as coisas estão bem. Nós simplesmente temos perspectivas diferentes sobre os impostos e só quero dizer duas coisas. Primeiro, é que eu não digo barbaridades. Primeiro ponto.
Isso não foi.
Segundo
eu que
é disse. Essa coisa de a esquerda, a esquerda não percebe nada de economia, haha, socialismo não funciona, apesar dos.
Eu não disse que a esquerda não
dos líderes
nada
do Bloco
economia.
Serem doutorados e professores universitários de economia, é no mínimo ridículo.
Eu não disse que a esquerda não precisa
não
precisa
lugar,
de economia.
Eu não quero, não quero obrigar ninguém a ficar em Portugal. Acho que há problemas profundos, há grandes problemas de justiça fiscal que precisam de ser resolvidos, nomeadamente ao nível dos escalões mais baixos do IRS,
claro.
Sem dúvida, mas acho que
escalões médios
o grande
também.
Problema. Sim. O grande problema de injustiça fiscal em Portugal e que a direita faz vista grossa por motivações, quer dizer, evidentes, tem a ver com a taxação das grandes fortunas e dos lucros de capital, predial, e que isso é um problema a resolver e que não vai ser resolvido por um governo do PSD, nem do PS.
Nem do PS, obrigado,
dizer,
também não foi.
Devo dizer. E é fundamentalmente isso, e acho que sobre a questão da venda de casa a residentes não habituais, deixamos isso para um programa sobre.
Que eu nisso
sobre
concordo
habitação,
contigo. Que eu nisso concordo
mas existe
contigo.
Precedente até em Espanha.
Em Espanha e em França,
desta,
que está a ser pensado e já existiu na Alemanha.
Mas fica, tal como a Revolução Russa, fica prometido para um outro episódio.
É um episódio só sobre essas coisas.
Exato, sobre bom, os temas que vamos deixando de fora.
Bom, mas para sairmos daqui do ponto em que eu e o Elinor provavelmente mais discordamos, e é dos únicos, vamos passar aqui para um ponto de alta concordância que é. Péssima entrevista e serviço que Pedro Passos Coelho fez, seja à direita, seja ao país, na entrevista que deu, e que devo dizer, deixa-me só fazer este ponto. Uma entrevista é quando há discordância, quando o entrevistador coloca a pessoa em causa,
não
é quando uma pessoa diz uma frase e a jornalista acena com a cabeça e diz sim, sim. Isso para mim não é uma entrevista, é um diálogo ou um debate, como nós temos aqui. Aliás, eu e o Leonor discordamos mais e somos mais efusivas em discordância do que um jornalista a fazer. A um debate a um ex-primeiro-ministro.
Não, mas eu acho que isso é uma,
portanto,
das, isso é uma das coisas. Isso é uma das grandes qualidades.
Mas continua,
da Maria.
Sim.
Eu acho que isso é uma das grandes qualidades da Maria João Avilés, é conseguir pôr as pessoas à vontade para de facto falarem com ela.
Mas
por
uma coisa
que ela
é pôr à vontade.
Desde
estou...
sempre.
Certo. Uma coisa é colocar à vontade, outra coisa é tu teres declarações feitas por Pedro Passos Coelho que já são colocadas em causa por vários livros de memórias e que é muito fácil de fazer um estudo prévio sobre o assunto e não colocar em causa.
Mas não interessa, porque para mim não é a Maria João Avilés que está mal aqui. Eu não sei se isso é a tua tendência a desculpar tudo o que o Passos Coelho, Marcelo e afins fazem. Mas, quer dizer,
eu,
o problema
perdoar,
aqui. O problema aqui. Pois não, mas eu fiquei chocada. Aliás, vocês sabem, eu saí daqui mal disposta até, já que tinha acordado no universo paralelo. dele. Mas é assim, Pedro Passos Coelho é que teve mal aqui, não é Maria João Avilés que se pine. Absurdo, não é? Porque o que é que Passos Coelho faz? Passos Coelho está numa entrevista com Maria João Avilés na Rádio Observador a dizer, a relembrar toda a altura da Troika, porque foi uma altura muito marcante, não só para Pedro Passos Coelho, como para toda a direita portuguesa, na altura, no PSD e no CDS, não existia nem o Chega nem a Iniciativa Liberal. Aliás, é engraçado nós vermos que na altura em que Pedro Passos Coelho sai do PSD, em 2017, é quando começa a haver movimentações de outras facções dentro do PSD para criarem o Chega e também a Iniciativa Liberal, que são criados ambos em 2018, creio eu, 2018-2019, e portanto, aquilo que é o problema aqui de Pedro Passos Coelho é estar a viver no passado, ainda a tentar desculpar-se perante a população, ainda a sentir-se injustiçado, ainda a achar que o país lhe deve alguma coisa. E depois a pergunta a seguir é, e porquê que Pedro Passos Coelho está a fazer isto agora? Porque Pedro Passos Coelho faz, não só lança, faz o lançamento daquele livro de retrógrado a semana passada, na semana de discussão do programa de governo de Luís Montenegro, da sua própria família política, como a seguir, nesta semana em que o governo continua sob ataque, Pedro Passos Coelho acha que é ótimo falar, não só dos seus tempos da Troika, como mal de Luís Montenegro, a dizer que houve de facto um afastamento. Portanto, Pedro Passos Coelho surge aqui ainda como este salvador da direita. Não me parece que queira uma presidência da República, porque ataca Paulo Portas.
Não,
porque ataca Paulo Portas, sim, mas por uma questão de ajuste de contas. E nota-se quando
e
ele
Cavaco
diz
Silva.
Acusa, mas Cavaco Silva está a atacar para atacar Luís Montenegro.
Mais ou menos, porque ele falou um bocado, ele tratou quase como tosco, como se não conseguisse lidar com as entidades europeias, ao contrário de Marcelo Rebelo de
Sousa. Sim, porque ele diz às tantas que Cavaco Silva já está noutra época e não conseguia perceber a época de 2013, na altura, 2014. Mas o que Passos Coelho também diz é que acusa Paulo Portas de não ser de confiança, diz que o Paulo Portas não sabe certas coisas que ele está a dizer naquele podcast, porque não o queria humilhar na altura e, portanto, ajudou-o. Portanto, vou humilhá-lo agora, que é ainda melhor, não é? Que o Paulo Portas sabe em primeira mão através desta entrevista. Mas o problema, o grande ataque aqui é o Partido Social Democrata e é Luís Montenegro. E isto é capaz de não ser mau para Luís Montenegro, porque consegue continuar a sua estratégia de recentramento, mas é muito mau para a própria imagem de Pedro Passos Coelho, que sente-se muito amargurado. Isso nota-se na entrevista toda. E sente ainda que o país lhe deve alguma coisa, que ele tem que fazer outra vez um cargo executivo, porque eu acho que ele sente mesmo que falhou em demonstrar ao país aquilo que valia. E eu entendo isso, mas não entendo a forma como foi conduzida, os ataques que foram feitos e, sobretudo, a amargura com que Pedro Passos Coelho falou.
Eu, acerca deste ponto, preocupa-me sempre quando eu vejo, e isto eu louvo muito a esquerda, ao contrário da direita, não têm esta posição perpetuamente sebastiânica e com uma incapacidade de cair atrás de um líder e seguir o líder, pelo menos enquanto está na altura que de facto aconteça. Porque vamos perceber o que é que estamos a falar. Nós estamos a falar do primeiro governo de direita nas últimas décadas em que não foi para o poder para resolver uma atrapalhada económica enorme pela parte do Partido Socialista. Estamos a falar de um governo profundamente fragilizado. Estamos a falar de um governo com players políticos que até são e não são de corte com aquilo que é a perspectiva de Pedro Passos Coelho. Não estamos a falar de um líder que ideologicamente esteja profundamente longe de Pedro Passos Coelho. E por isto eu pergunto, porquê é que Pedro Passos Coelho não fez esta tentativa de relitigar aquilo que é a sua herança, aquilo que é o seu património político no país durante a liderança de Rui Rio? Se ele tinha um ajuste de contas para fazer com o país, se ele ainda acha que falar de PEC 4...
Porque não era o momento de tomar o poder?
Pronto, lá está. Era essa a conclusão que eu ia chegar. Porque se não... Nós estamos em 2024 a debater o PEC 4... quando nós sabemos que existe uma camada do eleitorado que foi completamente perdida pela direita para a esquerda, a esquerda, se ali não me permitir incluir aqui o Partido Socialista.
Eu acho que não permite.
Nomeadamente a camada pensionista, que o PSD nunca mais lhe conseguiu tocar. E agora temos Luís Montenegro a falar de aumentos de pensões acima daquilo que era prometido pelo PS, a falar de aumento de salário médio, a falar de aumento de salário mínimo. E Pedro Passos Coelho decide neste momento relitigar aquilo que é a sua herança histórica. É uma deslealdade ainda por cima, porque Luís Montenegro sempre lhe foi leal. E foi-lhe leal enquanto líder da bancada parlamentar, foi leal enquanto agora líder do PSD e foi leal todo o tempo em que esteve em posições destacadas no PSD, em que nunca tocou no assunto da PAF de uma maneira que descredibilizasse Pedro Passos Coelho. Queria só terminar dizendo isto. Pedro Passos Coelho, que um dia defendeu o direito ao aborto, que um dia defendeu o casamento por casais homossexuais, que era o arauto do liberalismo em Portugal antes da iniciativa liberal existir.
Calma, não era nada.
Marina, eu sei que toca-te no coração por causa da iniciativa liberal, mas desculpa, ele era a figura da direita liberal no PSD.
Eu sou liberal e eu não gosto do Pedro Passos Coelho.
O governo dele atacou o direito ao aborto.
Mas isso é. Calma.
Foi a última coisa que fez.
Exatamente.
Já sabendo que é um pau no
chão. Deixem-me terminar a frase.
Não, é o arauto do liberalismo.
Mas deixem-me terminar a frase.
Mas então não digas que o Pedro Passos Coelho.
Antes de chegar ao poder, deixa-me terminar a minha frase.
O arauto de.
Deixa-me terminar a minha frase sem me interromper, por favor.
Pronto.
Até chegar ao poder e fazer, de facto, aquilo que acabou por fazer, que já desde aí viu-se que foi um tentar de apaziguar forças conservadoras dentro do PSD, agora só tem uma razão. Percebeu que uma candidatura presidencial tem que ser captada com o eleitorado Chega, percebeu que uma candidatura presidencial tem que ser feita com uma direita conservadora atrás, e acho que... Acho mesmo que é o objetivo final. E acho que o ataque profundamente grave que fez a figuras do passado mostram só uma coisa: ele caiu em desgraça. Pedro Passos Coelho caiu em desgraça. E esta entrevista, para mim, dá-me vergonha alheia, não como pessoa de centro-direita, mas como pessoa que ainda tinha Pedro Passos Coelho numa figura política que pelo menos não dava entrevistas a basicamente descredibilizar completamente pessoas que chamam companhias de governo.
Sobre isto, eu concordo com muitas das coisas que vocês disseram. Eu acho que esta entrevista é triste. E é triste e é uma entrevista de facada nas costas, que honestamente não sei se faz muito por Pedro Passos Coelho, porque é uma entrevista a atacar o líder do próprio partido, que já está numa situação fragilizada. No meu entender, não é uma entrevista de posicionamento para uma candidatura à presidência da República, mas ao invés é um posicionamento para liderar o PSD, dizendo que eu darei a mão ao Chega e posso trazer estabilidade e uma aliança mais abrangente à direita. É o que me parece que é. Posso estar enganada, não faço futurologia. O ataque a Paulo Portas é triste, quer dizer, e diz, e lá está, diz: não o molhei no passado, então vou o molhar agora nesta entrevista. Há críticas muito amargas para toda a gente, e acho que é isto, é para sempre o luto com que esta direita vive de ter sido retirada do poder por uma maioria parlamentar à esquerda, e que, quer dizer, e que eu acho que a direita precisa de ultrapassar e seguir para a frente. Quer dizer, eu não sou de direita, longe disso, por mim, se quiserem ficar colados na mesma coisa para toda a eternidade, estão à vontade.
Mas estás a dar lições.
Mas acho que não se ganha nada em trazer uma coisa, em trazer esta amargura de uma coisa que foi um fracasso também pessoal de Passos Coelho constantemente para o espaço público, especialmente minando o seu próprio partido.
Porque ele não acha que é um fracasso, Leonor, é esse o ponto.
E quer dizer também que acho que isto é um posicionamento para a liderança do PSD, e gostava de dizer algumas coisas sobre isto. Quer dizer, este legado que se discute da Troika é um legado pesadíssimo, e há uma razão pela qual muitos portugueses não fizeram as pazes com a direita, e provavelmente até nos setores mais idosos não vão voltar a votar no PSD. Quer dizer, cortes nos salários e nas pensões, subidas de impostos, cortes nos subsídios de férias e de Natal, fim de feriados, aumento nos preços da eletricidade, aumento dos preços dos transportes públicos. Quer dizer, as pessoas viveram na miséria, quer dizer, muitas pessoas viveram na pobreza por causa disto, viram as suas vidas muito dificultadas. Ainda disse que não, o Pedro Passos Coelho ainda disse que não fôssemos piegas. Outras figuras do seu governo mandaram-nos emigrar. Quer dizer, eu acho que é importante não esquecer.
Foi o Passos Coelho também.
Foi o Passos Coelho que mandou emigrar.
Sim, foi.
Quer dizer, eu lembro-me perfeitamente, então, a dizer: pronto, jovens, saiam.
Lá está. E já agora, ele juntou-se a um grupo que quer, e termino só dizendo isto, porque acho que é importante, até tendo em conta as coisas que já falámos. Ele juntou-se, aproximou-se deste grupo político que quer um estatuto de dona de casa, porque há coisas que só as mulheres podem fazer.
Sem dúvida.
Querem mexer na disciplina de cidadania por causa da ideologia de género, como se a escola pública não tivesse o dever de ensinar direitos humanos e igualdade e ser contra o racismo, a xenofobia e o preconceito. Junta-se uma pessoa, Paulo Otero, que comparou a união de pessoas do mesmo sexo à união de pessoas entre animais, que diz que não gosta do 25 de Abril. Quer dizer, diz-me com quem andas.
Sim,
e eu digo quem és, não é?
Isso é que eu estou a dizer.
E
é
sobre Passos Coelho, termino dizendo isto: é amargura, e é também um projeto político que se radicaliza a cada dia à direita e que ele quer protagonizar.
Sim, e antes de passarmos para as sugestões, queria só fazer um comentário final a dizer que disseste o termo ideologia de género, e eu gostava de referir e refiro sempre, é um termo inventado pela alt-right americana, e é um termo utilizado pela direita reacionária para tratar a igualdade de género e os direitos humanos como sendo algo gozável. E é sempre importante referi-lo, porque acho mesmo, e nós, é uma das coisas que mais temos em comum aqui, que a defesa de direitos humanos e defesa, por exemplo, do feminismo e dos direitos das mulheres não é uma coisa de centro-esquerda ou centro-direita, é uma questão de humanismo. E terminava, passando para vocês, acerca das vossas sugestões para os nossos ouvintes, e começava por ti, Leonor.
Eu vou dar uma sugestão de uma peça que, na verdade, só vou ver amanhã, mas acho que posso avançar com a recomendação, Na Medida do Impossível, do Tiago Rodrigues, que já nos presenteou com outras peças incríveis. Vou ver amanhã e posso depois dizer se vale a pena, mas tenho a certeza que valerá, portanto convido-vos a agarrarem os bilhetes e a irem ver um dos nossos grandes nomes do teatro português.
Eu também gostava muito de ver essa peça. Também por acaso ponderei sugeri-la, mas vou sugerir um livro que acho que faz todo o sentido nesta altura, infelizmente, que é um livro da Naomi Wolf, que é uma feminista, chamado The Beauty Myth. Eu não sei se há em português, O Mito da Beleza, talvez. Eu li-o em inglês. É um livro escrito nos anos 90, mas que ainda está muito atual, e ela fala da opressão que é feita pelos homens e pela toda a estrutura da sociedade às mulheres, à medida que as mulheres vão avançando nos seus direitos, e essa opressão é cada vez mais focada no corpo, e portanto tu acabas por ter uma epidemia gigante de bulimia e anorexia nos anos 90, que infelizmente manteve o seu peso na nossa sociedade. E quase em resposta a Paulo Otero e a todos esses homens que dizem que querem falar sobre nós, mas nunca falam connosco. Eu acho que era importante, falarem connosco e ouvir, e dois, ouvir o que, mesmo o que é que nós temos para dizer. E não nos estamos só a queixar agora.
De todo.
Ou então não falarem de todo.
E eu terminava com a minha sugestão, que é um livro do Vicente Valentim, que se chama O Fim da Vergonha. O Vicente é um dos nossos melhores investigadores lá fora. O Vicente é investigador em Oxford e a tese de mestrado ele ganhou inúmeros prémios. Ele investiga aquilo que todos nós estamos à procura de saber, que é como é que a extrema-direita pode ser combatida, como é que a extrema-direita chegou onde chegou nos países europeus. E para além de lerem o livro, posso recomendar-vos que leiam no futuro uma entrevista que eu lhe fiz para a Comunidade de Cultura e Arte relativamente ao livro dele, que vale muito a pena, e gostava de relembrar e ficar com isto. Quando a direita e o centro-direita adoptam a linguagem e as ideologias e as ideias da direita radical e extrema-direita, a única coisa que faz é dar força à extrema-direita. Nunca acabam por ganhar eleitoralmente. Chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso.